Era uma vez um pobre lenhador que, ao morrer, deixou como herança para seus 3 filhos uma casa, uma carroça e um gato. A partilha foi muito simples. O filho mais velho ficou com a casa, o do meio com a carroça e o filho mais novo com o gato. Os 3 se despediram com votos de boa sorte. E assim que se viu só, o mais novo disse desanimado:
meus irmãos ainda vão ter alguma condição de ganhar a vida honestamente. Mas eu, depois de comer o gato e fazer um tamborim com a sua pele, vou acabar morrendo de fome.
O gato, quietinho ao lado do rapaz, ouvia tudo. E então lhe falou com um ar muito sério e determinado:
não se aflija, meu senhor. É só me arranjar um bom par de botas e me deixar agir a seu favor, que logo vai perceber como a sua parte na herança foi a melhor e a mais valiosa.
Apesar de descrente, o rapaz conseguiu um pequeno par de botas que serviu direitinho no bichano. Era muito engraçado ver aquele gato andando todo esticado sobre as patas traseiras com aquelas botas como se fosse gente. O rapaz ainda lhe arranjou um garboso chapéu e uma vistosa capa que o deixaram ainda mais exótico. Parecia um homenzinho pequeno e peludo.
E o que pretende fazer agora, meu ilustríssimo gato de botas?
Vou sair para caçar, meu nobre Marquês de Carabás.
Marquês de quê?
Vá se acostumando com esse nome, pois é assim que você será conhecido muito em breve.
O gato foi para a floresta, levando um pedaço de cenoura, uma pá e um saco. Cavou um buraco e o tapou com alguns gravetos e folhas. Por cima, colocou o pedaço de cenoura e esperou pacientemente que algum coelho menos cuidadoso caísse na armadilha, o que não demorou a acontecer. Colocou a vítima dentro do saco e foi imediatamente para o Palácio Real. E não sossegou até anunciarem que ele trazia um presente para Sua Majestade. Quando finalmente chegou à presença do rei, fez uma pomposa reverência e falou:
miau! Majestade, meu amo e senhor, o famoso Marquês de Carabás encarregou-me de trazer a Vossa Majestade este coelho que acabou de caçar em suas vastas propriedades, pedindo-vos que o aceite como um humilde presente que tem a intenção de alegrar vosso espírito e exaltar a grandeza de Vossa Majestade, o rei, e de sua respeitada e querida filha, a princesa.
Falaste tanto e tão bem que fiquei até meio tonto. Dize ao teu amo que fiquei muito honrado com essa cortesia.
Na manhã seguinte, bem cedo, o gato partiu para a beira do rio com uma vara de pescar. Com muita paciência e persistência, acabou por fisgar um enorme peixe, que sem dúvida daria um delicioso jantar. Voltando para casa, encontrou-se com o rapaz, que ao ver aquele suculento pescado exclamou:
muito bem, meu querido gato de botas. Estou vendo que com a sua colaboração, pelo menos de fome, eu não morro.
Não, calma! Esse milho aqui não é pro teu bico não, malandro. Não vá com tanta sede ao pote.
O quê? Não é pra mim? Ficou doido, gato.
Mas o gato convenceu o rapaz de que sabia o que estava fazendo. Preparou um agradável arranjo para embrulhar o peixe e foi novamente ao palácio presentear o rei, que ficou ainda mais satisfeito do que na véspera. Enquanto esteve no palácio, o esperto gato de botas aproveitou para ouvir as fofocas da corte e assim ficou sabendo que o rei planejava fazer um grande passeio no dia seguinte com a sua filha, que era sem dúvida a princesa mais bonita do mundo. Correu para casa e contou para seu patrão:
se seguir direitinho o meu plano, amanhã mesmo seu futuro estará garantido. Tudo o que tem a fazer é tomar banho no rio, no lugar que vou lhe mostrar, e o resto, bom, deixa por minha conta.
Peraí, quer dizer que para eu ficar rico, só tenho que tomar um banho no rio? Gato, gato, eu não sei se você é um gênio ou se não passa de um maluco mesmo.
Apesar de gostar sinceramente do rapaz, o gato achou mais eficaz não lhe contar seu plano misterioso. Na manhã seguinte, o rapaz estava lá no rio tomando seu banho, quando o gato avistou a comitiva do rei que se aproximava daquele local e começou a gritar:
socorro! Socorro! O Marquês de Carabás está se afogando! Ajudem!
O rei, ao ouvir o nome daquele que havia lhe dado presentes tão gentilmente, mandou parar a carruagem e ordenou:
depressa, guardas! Salve o Marquês de Carabás! Pulem no rio! Andem! Salvem-no!
Os guardas obedeceram. O rei e a bela princesa saltaram da carruagem para vê-los. Neste momento, o rapaz saiu da água, mas ele estava nuzinho.
Ele está sem roupa!
É, ele está peladão.
Que engraçado!
É, pois é, minha filha. Depressa, feche os olhos, menina! E que vire de costas! Não olhe, não olhe, não olhe!
O gato, que havia escondido a roupa do seu amo, aproximou-se do rei em tom dramático.
Oh, majestade! Imagine que dois cruéis malfeitores roubaram os riquíssimos trajes do meu senhor enquanto ele se banhava! Ainda gritei, pega ladrão, mas nada! E agora, meu Deus!
Ora, não se preocupe. Terei muito prazer em emprestar um dos meus trajes reais para o senhor Marquês de Carabás. Não me custa nada.
Os camareiros reais vestiram o rapaz com as roupas luxuosíssimas do rei. Ele, que já era muito bonito, ficou tão bem, tão elegante, que todos jurariam que ele foi um verdadeiro nobre a vida inteira. A princesinha, que já o havia achado interessante, apaixonou-se quando o viu naqueles belos trajes. O rei, satisfeito, disse ao rapaz:
suba em nossa carruagem, Marquês, e nos acompanhe em nosso passeio.
Quem? Eu? Sim, majestade. Eu irei com muito prazer.
E sentou-se de frente à princesinha, onde a troca de olhares entre os dois era inevitável. A comitiva seguiu, mas o gato de botas tomou um atalho e se adiantou bastante. Mais à frente, havia um belíssimo campo de trigo. O gato se aproximou de um lavrador que estava bem próximo ao caminho por onde o rei passaria.
Olá, meu bom homem! Belo dia, não? Então, o que tem achado do seu novo patrão?
O quê? O que é que você está falando?
Ué, então você ainda não sabe? Essas terras foram vendidas para o riquíssimo Marquês de Carabás.
Eu não sabia de coisa nenhuma, não. Pra mim, essas terras ainda pertenciam ao terrível e malvado bruxo gigante.
Não, não, ele se mudou daqui. Não pode recusar a oferta do Marquês. Ah, e a propósito, não se esqueça. Quando o rei passar por aqui e lhe perguntar, você deve lhe dizer que essas terras pertencem ao Marquês de Carabás. Ouviu?
Quando o rei chegou, maravilhado com a beleza daqueles campos, perguntou ao lavrador a quem pertenciam, e este respondeu conforme o gato lhe havia instruído. O rei, muito admirado, se virou para o rapaz.
Ora, como tu és modesto! Então não me disseste nada?
Pois é, majestade, foi uma herança do meu pai.
Pois tens aí uma bela herança.
Tendes razão, majestade. É uma bela herança.
Enquanto isso, o gato já havia se adiantado para um lindíssimo pomar que ficava mais à frente no caminho. E conseguiu convencer um dos trabalhadores que colhia maçãs que aquelas terras pertenciam agora ao Marquês de Carabás. Quando o rei passou por ali...
Me diga uma coisa, meu bom homem. A quem pertence esse lindo pomar?
É ao poderoso Marquês de Carabás, majestade.
O rei seguiu, cada vez mais impressionado com a riqueza do pobre rapaz. E a princesinha não desgrudava os olhos dele. O rapaz também, na verdade, já estava apaixonadíssimo, mas tentava disfarçar. Mais adiante ficava a luxuosa morada do bruxo gigante, o verdadeiro dono daquelas terras. O gato, que já havia se informado devidamente sobre a personalidade do bruxo, pediu aos criados que o levassem à sua presença. Mas o bruxo o recebeu com muita má vontade.
O que você quer, gato? Qual é a sua?
Faço parte da comitiva do rei, que está a passeio por suas belíssimas propriedades. Vim na frente para anunciá-lo.
Bem. Bom, quer dizer, se é da parte do rei, então tá. Pode ficar à vontade.
Pois é, o rei se interessa muito por assuntos de bruxarias.
É mesmo, é?
É, sua majestade, ouviu falar que o senhor tem o poder de se transformar em qualquer espécie de animal.
Sim, é claro. Isso é verdade. Eu sou capaz de me transformar no bicho que eu quiser.
Em qualquer bicho mesmo?
Você está duvidando, é? Pois eu lhe mostro. Vou me transformar agora mesmo num leão.
E num piscar de olhos, o bruxo se transformou num gigantesco e temível leão. O gato, apesar de valente e prevenido, não pôde conter o susto, mas procurou logo disfarçar.
Sim, de fato é um belo prodígio. Mas vejo que pelo fato de ser um gigante, você só consegue se transformar em bichos gigantescos, como um elefante, um dinossauro. Eu não creio que você seja capaz de se transformar num animal pequeno, como, por exemplo, um camundongo. É, um camundongo. Não creio que você seja capaz.
Ora, mas é claro que eu sou capaz.
Num camundongo?
Imagina!
Ah, não acredito.
Pois é muito fácil.
Eu só quero ver.
Pois então veja.
E o bruxo se transformou num pequenino camundongo, bem ali na frente do gato. Ora, assim como o macaco gosta de banana, um gato gosta de quê? Pois é. Traçou na mesma hora aquele camundonguinho que estava ali dando sopa. E o gigante? Já era. O gato lambeu o focinho e mandou chamar os criados.
De hoje em diante, estão livres das maldades do bruxo gigante. O novo dono dessas terras, o herói que enfrentou o terrível bruxo e os libertou, é o meu amo, o Marquês de Carabás.
Todos comemoraram alegremente e trataram de espalhar a notícia. Quando o rei e sua comitiva chegaram à porta do castelo, o gato em pessoa veio recebê-los.
Sejam bem-vindos à morada do meu senhor, o fabuloso Marquês de Carabás.
Ora, mas eu estou realmente impressionado, meu nobre Marquês.
Eu lhe confesso que eu também estou, majestade.
Pois é, hã? Como é? Você está impressionado com o quê?
Eu? Quer dizer, com vossa filha. A princesa deixou-me muito impressionado. Com todo respeito, majestade.
Por favor, entrem! Venham conhecer os aposentos.
Eles entraram e o rapaz gentilmente pegou a mão da princesinha. Foram para um grande salão onde uma refeição magnífica já estava preparada. O rei, impressionado com as boas maneiras e riqueza do rapaz, e percebendo que sua filha também não estava indiferente àquilo tudo, disse:
Senhor Marquês, saiba que se esse for o seu desejo, me fará muito feliz desposando a minha filha.
Nem é preciso dizer que eles se casaram rapidamente. O gato recebeu o título de duque e não precisou mais correr atrás de ratos, a não ser por diversão, e nunca mais andou descalço, sendo para sempre o gato de botas.